Você está ouvindo pela rádio Mundo Cegal o 13º encontro dos Vox, diretamente de Cascavel, no Paraná.
Os computadores, eles não funcionam por si só. Os computadores precisam de pessoas para utilizá-los. Precisa de pessoas para ensinar a sua utilização. Eu acho que esse é o grande problema. Hoje em dia, embora o número de usuários do Asvox seja realmente bastante expressivo, especialmente se a gente considerar as condições que nós temos no nosso país, é muito menor a qualidade do usuário do que poderia ser. Por exemplo, nós aqui, a professora Bia deu o curso do TutorVox, e a gente, Bia, está com os diplomas aqui, a gente gostaria de distribuir esses diplomas aqui, né? Até para deixar claro para a comunidade quem são os tutores oficiais hoje do nosso projeto, né? São pessoas cegas realmente que se dedicaram a essa atividade, né? Mas acontece que é muito precária ainda a disseminação do ensino do DOSVOX, do ensino da computação, não só do DOSVOX, outros programas também. E o resultado é o seguinte: você vê no Brasil afora a precariedade do ensino, as pessoas aprendendo DOSVOX no supapo, e a professora fazendo um esforço extraordinário para lecionar. E olha, é muito precário. Eu acho que o esforço, nesse caso, permitam-me dizer, não é propriamente do projeto DOSVOX, é da comunidade. A comunidade tem realmente que fazer. Eu faço pressão sobre o MEC, claro que eu faço, sou amigo da Martinha, tá? Eu encho o saco dela mesmo, ela me liga e eu encho o saco dela. Falando, olha, Martinha, nós temos que expandir, não é DOSVOX, é tudo, é Microfênix, é Motrix, é NVDA, tem que ter cursos em profusão, tem que ser promovido. Mas a Martinha não vai resolver o caso, isso é nível municipal. Quem tem que resolver isso é o prefeito da cidade, é o secretário de educação da cidade, e eu estou falando aí de milhares e milhares de municípios. Isso está muito além do poder do MEC, muito além do projeto DOSVOX. Na verdade, as pessoas... Olha, quando o projeto DOSVOX foi criado, há 16 anos atrás, existia uma máxima, que talvez os mais antigos se lembrem. Essa máxima dizia o seguinte: você teve a sua vida melhorada com o uso da computação? Teve! Bom, se você teve a sua vida melhorada, você ganhou uma obrigação moral, uma obrigação ética. O seu conhecimento tem que ser passado para outros 5, pelo menos. E foi assim que o projeto DOSVOX se disseminou. Um ensinando o outro, essa comunidade, essa força social que o projeto tem. Mas eu digo hoje a questão é pior do que essa. Não basta você ensinar 5. Você, usuário, você agora ganhou um problema, que é um problema de divulgar isso a nível político. Se você mora lá no cidade XYZ, no interior do Paraná, ou de Santa Catarina, ou do Rio de Janeiro, eu não conheço o prefeito, eu não conheço a secretária ou o secretário de educação, mas você conhece. Então você tem que encher o saco dele, encher mesmo. Gente, olha, existe hoje software, existe o DOSVOX, existe NVDA, existe Virtual Vision, existe JAWS, existe... Olha, é na nossa cidade, olha que coisa precária aqui na nossa cidade. O deficiente visual aqui não tem onde aprender. Professor, secretário, manda alguém lá no Rio de Janeiro fazer um curso, ou então faz um... Olha, tem aqui um conjunto de tutores que são pessoas que já estão gabaritadas para ensinar o DOSVOX. Vou dizer o nome daqui às pessoas, ó. Certificado otorgado a fulano de tal por ter concluído o curso para a formação de tutores em DOSVOX, realizado, etc. Olha só, vou ler o nome. Olha quanta gente já tem formada, com diploma, bonito, hein? Que está aqui na minha mão. Vocês, depois a Bia vai distribuir. Ó, Henrique Rodrigues, Rosimar Tomé, Yuri Melo, Flávio Martins, Doraides Alves, Aldie Gomes, Débora Paiva, Caroline Rodrigues, Bruno Zete, Gianderson, Caroline Salles, Leon Denis Cândido de Freitas, Maria Luísa Leite, Nelson Santos Calneto, Rosimere Bombardi, Sérgio Pinto da Cunha, olha só quanta gente, Suzana Amaro, Tancredo Almada, são todos tutores formados pelo UFRJ. E eu queria que esse número não fosse só de 20 ou 30. A UFRJ hoje tem condição de formar centenas de tutores, mas formar dentro de um contexto que a própria comunidade vai criar localmente, nas suas secretarias. E te digo mais, as instituições que hoje estão tão enfraquecidas mesmo, instituições de cegos estão super enfraquecidas. É uma oportunidade, gente, existe dinheiro no MEC para treinamento a nível de primeiro grau. Existe esse dinheiro, gente. Vamos correr atrás. Vamos trazer cursos de informática para pessoas cegas. Vamos trabalhar na inclusão social de todos os tipos de deficiência nas cidades, nos municípios. É isso. Isso está muito além do projeto das Vox. Isso hoje é uma obrigação de todos.
Olá, bom dia. Eu sou o Luiz da Silva, da cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. Antônio, eu gostaria de fazer uma observação e também uma pergunta. A observação é a seguinte: eu fico muito incomodado quando ouço pessoas que usam leitores de tela comerciais e que fazem uma espécie de comparação que, no meu entendimento, é desproporcional e apontando limitações de NVDA, do próprio DOSVOX, do Orca. E eu, particularmente, eu sou um defensor, eu procuro trabalhar muito essa questão do software livre, open source e coisa assim. Então, assim, eu tenho falado para as pessoas, olha, eu sugiro que você estude, conheça que a realidade não é bem assim, e mais, né, tentar contribuir com isso. E eu, particularmente, também, é claro que a gente não pode negar que realmente há um caminho ainda a ser trilhado por NVDA, pelo próprio DOSVOX e tal. A gente percebe isso, mas mais que perceber, a gente também, eu entendo que a gente tem que tomar iniciativa e ver formas de estar contribuindo, sugerindo essas melhoras que a gente identifica aqui a necessidade. Como é o caso da colega aqui do Sul, que você citou antes, né, que ela teve uma ideia de a criação de regras, por exemplo, no Cartavox. A minha pergunta eu gostaria, como eu já tenho um pequeno caminho trilhado, a questão de Linux, de Windows, eu gostaria de aprender sobre a linguagem de programação Python. Qual o caminho, eu acho que de repente essa pergunta seja de outras pessoas também, por onde eu começo, existe curso para iniciantes, né? Você falou antes de um grupo, tal, né? Mas hoje, por exemplo, como que eu posso estar aprendendo sobre essa linguagem de programação? Obrigado.
Bom, você fez muitas colocações, e na verdade são várias perguntas. Sobre a questão DOSVOX e outras comparações, eu vou pedir ao meu colega Bernard para colocar essa posição. Não gostaria de colocar a minha posição, porque fica parecendo uma coisa meio particularizada. Eu vou responder com relação à questão do Python. Tá? O nosso interesse sempre foi que as pessoas cegas colaborassem com o projeto DOSVOX. Colaborassem criando projetos, criando programas, contribuindo. Infelizmente, o esforço foi muito particularizado, uma quantidade muito pequena de pessoas puderam realmente dedicar um tempo, fora do projeto mesmo, fora do núcleo do projeto, a melhorar os programas. E agora, com a questão da entrada do uso do Python na versão nova do sistema, né, a versão que vai ser criada através do CERPRO, né, que será provavelmente chamada de, não sei se DOSVOX, talvez não, até o nome tenha que ser trocado, né? Não sei, isso já é muito cedo para responder isso. Mas é o mesmo sistema, é a mesma coisa, mesma interface, né? Porque hoje o DOSVOX é que nem Coca-Cola, né? É uma marca, né? Ninguém questiona se Coca vende cocaína, né? Ninguém deve questionar se DOSVOX vende DOS, né? Porque a Coca-Cola originalmente era baseada em cocaína, né? Vocês sabem disso, né? A folha de coca, né? Mas hoje não é, ninguém pensa nisso. É uma marca, Coca-Cola. Como DOSVOX originalmente tinha DOS no meio, hoje não tem nada de DOS, né? É uma marca. Bom, então, com relação à questão do Python, nós da UFRJ estamos oferecendo um curso à distância. Várias pessoas já se inscreveram. Na verdade, as inscrições já terminaram, mas a gente está tendo muito boa vontade com as pessoas, com os retardatários, né? Nós temos 3 instrutores que vão dar o curso de Python à distância, que somos o professor Jorge, que é o professor mais calmo de todos. O professor Jorge, que é membro do nosso grupo lá agora, vai dar curso para os iniciantes, os caras que estão começando, e eu quero formar jovens iniciantes para que eles se habilitem em programação. Vai ter uma turma de intermediários que eu consegui, graças a Deus, convencer o professor Guilherme, que era, há 2 anos atrás, era a pessoa que ia dar o curso, mas teve um problema seríssimo de saúde, a aceitar o encargo de dar aula para os intermediários. E eu, que não tenho muita paciência... Um vírus aqui na minha máquina, que é isso? Caraca!
DOSVOX, o que você deseja?
E são meus filhos que usam o computador para jogar algumas coisas aí, de vez em quando põem os vírus na minha máquina. Ainda bem que eu tenho meu antivírus está atualizado. Mas voltando aqui. Então, o curso de Python vai ser dado em 3. Eu, que sou menos paciente de todos os 3, eu sou muito acelerado. Eu só vou dar aula para os programadores avançados, programadores que já têm caminho em outras linguagens. E aí, programadores avançados, se preparem, que vão ser totalmente descascados por mim, tá? Mas o professor Jorge é mais paciente, o professor Guilherme é uma mãe, então com certeza vão ter mais tempo, vamos dizer assim, vão fazer o curso com mais tempo. Os profissionais, vamos dizer assim, vão ter um curso de pé embaixo mesmo, né? Vão ter que estudar pra cacete, né? Vão ter que provar que tiraram o diploma de informática, não foi ali na padaria da esquina, não. Vão ter que provar que são bons mesmos. Tá bom? Vão estudar pra caramba, fazer exercício à beça. Bom, Bernard, responde a questão DOSVOX versus outros sistemas.
Bom, gente, é opinião pessoal, né? Quer dizer, eu, como cego, eu acho que chegar a essa altura do campeonato, né, com 16 anos de DOSVOX, e partindo uma comparação desse tipo de um usuário experiente, ou seja, um que utiliza o DOSVOX e utiliza também um leitor de telas, vamos desculpar, eu considero uma burrice, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Seria o mesmo que comparar um veleiro com um barco a motor. Quer dizer, cada um tem suas vantagens, você navega de acordo com o que mais convier naquele momento. Você tem, hoje, um acesso à microinformática, por uma pessoa cega, pode se dar a partir de sistemas de interface adaptada ou especializada, que é o caso do DOSVOX, ou leitor de telas. Quer dizer, você interage diretamente no ambiente que não é propício ou não é pensado para ser utilizado por uma pessoa cega, no caso do Windows, né? É baseado na metáfora daquilo que se vê e aquilo que se consegue a partir de um clique do mouse, tá? O boom do sistema Windows só é possível a partir da manipulação do mouse, já começa por aí, e cego não usa mouse. Então, o DOSVOX é pensado de maneira a proporcionar a uma pessoa cega a utilização eficiente sem utilização do mouse. Ou seja, comparar um veleiro com um barco a motor é simplesmente uma burrice. Não há comparação, tá? É a minha opinião. Ok?
Só uma pergunta.
O Antônio colocou, né, no início agora dessa última fala dele, que o objetivo desde o início do sistema era que os próprios usuários com deficiência visual participassem do desenvolvimento do programa. Inclusive, isso é uma coisa que ele defende já em todos os outros eventos e nas listas e tal. E a gente conhece aí, historicamente, várias contribuições de várias pessoas.
Inclusive então, suas mesmo.
É, as minhas eu nem cito, porque as minhas foram bem particulares, como você citou, mas eu citaria as do Glauco Férias Constantino, que foram bem amplas, o pessoal usa, assim, indiscriminadamente. Então eu queria saber o seguinte, quais são os critérios para que as contribuições dos programadores cegos sejam incorporadas efetivamente ao projeto, e agora com esse novo curso de Python, todo mundo vai poder participar, vamos receber orientações para obedecer esses critérios para que as nossas contribuições sejam incorporadas, como é que vai ser isso?
Excelente pergunta, Diniz. São duas vertentes para essa sua resposta. A primeira resposta diz respeito ao operacional, e para isso eu vou pedir ao Tiago que fale um pouco sobre o nosso novo site de upgrade, né? Que está sendo criado por ele, exatamente para viabilizar essa disseminação das contribuições dos usuários. Você fala um pouquinho, Tiago, sobre isso?
Bem, como ele falou, as contribuições recentes da comunidade vão ser disponibilizadas no site da Intervox, intervox.nce.frj.br/upgrade. Vão ser divididos em quatro tópicos, se eu não me engano. O DOSVOX oficial, as versões extraoficiais produzidas pela comunidade, os scripts oficiais e os scripts da comunidade. Então, são esses quatro tópicos. Em breve serão disponibilizados dentro da máquina Intervox. Alguns programas já estão lá disponibilizados, mas a gente não divulgou isso amplamente dentro da lista VoxTech para não criar grandes expectativas, mas em breve a gente deve adicionar todos esses programas.
É importante a gente dizer o seguinte, nem sempre o que é melhor para um grupo é melhor para o outro. Por exemplo, o Glauco fez inúmeras modificações que são fabulosas, são fantásticas, mas que conflitam, de certa maneira, com alguns objetivos. Então, a gente, quer dizer, eu e Glauco temos uma combinação já há muitos anos. Ele tem um site dele, que é muito conhecido, que é o intervox.nce.frj.br/tioglaucofc, né, que é um site super conhecido, inclusive tem link no próprio projeto, em que ele lá disponibiliza, digamos assim, a ponta de lança. Agora, isso causa um certo frisson na comunidade, que considera, não só no caso dele, como no caso de outros contribuidores. Eu não quero lançar nomes que eu possa esquecer. Tem várias pessoas que estão fazendo pequenas contribuições, mas são importantes. Então, o que o Tiago está falando é que a gente agora está colocando na página de upgrade uma parte separada para contribuições da comunidade. E contribui quem quiser contribuir. Vamos dizer que a Marilza, lá de Salvador, cria uma versão do Edvox que tem alguma coisinha que é interessante. Ela coloca lá, manda para a gente publica e coloca o nome. Contribuição da Marilza, que faz isso, isso, isso. Tá certo? Normalmente, o que a gente faz é que, a partir de um determinado momento, todas essas contribuições vão sendo estudadas. E aí, eventualmente, elas passam a fazer parte da versão oficial. É mais ou menos assim que funciona o NVDA, né? O NVDA tem os trunks dele, em que você coloca as contribuições. Aí, de vez em quando, a equipe que faz a manutenção do NVDA vai lá, coleta aquelas coisas todas e agrega a versão que eles chamam de main, né? A versão principal. É essa a nossa ideia. Agora, no caso do projeto Serpro, nós estamos usando uma alternativa automatizada, que é um repositório CVS. Tá? Essa alternativa automatizada, para o pessoal que é técnico, viabiliza, digamos, um controle operacional dessas versões, e a gente fica sabendo exatamente o que, que cada versão tem e o que, que tem que ser estudado em termos da sua incorporação à versão oficial. Eu não sei se respondi a toda a sua pergunta, tá? Bom, acho que basicamente é isso.
Oi. Aqui a gente tem uma pergunta. Oi, Cleusa, eu tenho uma pergunta aqui na plateia.
Tá. Só para... Desculpa, gente, é o Bernardo falando. Só para terminar, uma coisa que eu acho importante destacar na minha resposta...
Anotado, o quê?
É que não há, por parte do projeto das Vox, e acredito que por parte de nenhuma iniciativa, seja Virtual Vision, NVDA, nenhum tipo de rivalidade em achar, ah, esse é melhor do que aquele, etc, etc. Não há, não há. Somos todos parceiros, estamos no mesmo, no fundo, aquela analogia que eu fiz, o barco é o mesmo, tá? Proporcionar a inclusão. E eu digo mais, a pessoa não pode se acomodar. Se ele é um bom usuário avançado do Osvox, o Osvox não vai atender a todas as suas expectativas na microinformática. Ele tem, obrigatoriamente, que buscar num bom leitor de telas a solução para um ou outro problema. Quer dizer, é uma combinação. Um cego, para ser um cara bom na informática hoje, ele tem que usar Dojox, NVDA, JAWS, Virtual, Munitvox. Às vezes, você tem respostas no Munit que o JAWS não dá. Pode ser, é impressionante, mas é, acontece. E o Munit, dentre todos esses leitores, é o mais fraco. Tá? É o mais fraco. Agora, gozado. Ele, por exemplo, ali na configuração de vídeo, você tem você consegue a 1024. O Munit dá um retorno que o JAWS não dá. Ou seja, existem detalhes em que um atende mais do que o outro. Então, todos se complementam, ok? Não se acomodem na utilização de um ou de outro. Todos eles.
Antes da próxima pergunta, acho que a Marilsa queria fazer um acréscimo só para respeitar aí, ó, pela ordem.
Cleusa, tem pergunta aqui na plateia. Ó, eu vou passar para o pessoal que está aqui do meu lado. E aí, pergunta os dois mais rápido, e aí eles respondem de uma vez só. Acho que é mais prático desse jeito. Ok, vamos lá. Identifica
e conta. Bom dia a todos, meu nome é César Gualberto. Eu sou de Maringá. Um abraço a todos os componentes da mesa. Eu queria saber a respeito, professor, do Twitter Vox, se já existe uma versão beta e, se ela existir, se poderia ser disponibilizada para nós, para que começamos a utilizá-la. Na mesma linha, gostaria de saber a respeito do CartaVox com essas implementações novas a respeito do Regras, que eu, até quando foi disponibilizada a versão beta também, tentei utilizar, enfim, sem muito sucesso. Não sei se foi por erro da minha parte, mas tive alguns bugs que não foram possíveis fazer essa utilização, o que eu penso ser bastante interessante. Acho que esse CartaVox que o Neno falou, que está redondinho, está pronto e ainda não foi disponibilizado, eu queria saber se também pode ser disponibilizado para que nós comecemos a utilizar. Muito obrigado a vocês.
Neno, responde primeiro.
Bom, em relação ao CartaVox, a versão da colocação de regras, eu coloquei na lista uma versão beta, que a Tamires acabou o projeto de graduação dela, né, com a versão beta. Para ela estava redondinho, né? Mas uma pessoa vidente, às vezes é difícil testar um programa para cego, certo? Por mais que eu tenha pego o programa e testado, furou também, né? Por isso que a gente sempre bota versões beta na lista e pega quem deseja testar, entendeu? Aí que a pessoa pega e testa, achou bug, achou problema, retrata. Mas o que aconteceu? Aconteceu uma enxurrada de meio da lista querendo detonar o CartaVox, falando, que saudade do CartaVox antigo. Eu não lembro muito bem o assunto, o nome do assunto, né? Mas foi muito chato, né? E-mails sem necessidade. Ele só falou, tá com bug em tal lugar, beleza. A gente vai anotar e assim que consertar e disponibilizar a versão nova, né?
Mas não, aí teve que problema todo. O Antônio Borges teve que mandar um e-mail para a lista, aí falou, o pessoal baixou uma versão antiga que está na conta dele, que essa não seria disponível até agora, só para algumas pessoas que desejassem testar. Essas pessoas mandaram um e-mail para mim e eu retornei para ela, acertei o Cartavox e mandei o Cartavox para elas. E elas reportaram agora que o Cartavox, a princípio, está redondinho, tá? Eu cheguei a consertar bastante coisa, bastante bobeirinha que a Thaís deixou passar, né? Por questão também de tempo, de prazo que ela tinha para entregar. Ela não pôde, assim, eu acredito que seja isso, não pôde, assim, consertar tudo no final certinho, né? E a questão também por não ser deficiente, não saber muito bem a interface. Aí, agora parece que está legal. E se quiser, manda e-mail para mim, que eu disponibilizo, ó, pega em tal lugar. Mas lembre bem, é para testar, né? Pode ter bug, tá? E no Windows não tem bug? O teu Windows não trava às vezes, está mexendo lá? O JAWS, às vezes, estou no JAWS lá, o JAWS fica mudo? Tem que ligar o Monitivox para destravar o JAWS, né? Todo programa trava. Infelizmente, é um mal que a gente tem que conviver, né? E torcer para os desenvolvedores consertar, né? Que nem sempre eles são, os erros ficam, tem solução, fica bom, né? Mas eu respondi a pergunta, qualquer coisa.
Bom, então eu pediria ao Neno, quer dizer, eu acho que atendendo a um pedido do César, que ele chegando ao Rio, mande um e-mail para a Voxtec, contendo um link para a gente poder pegar esse novo Cartavox, e além disso, um explicativo sobre tudo que foi implementado pela menina. Entendeu? Eu pediria mais uma vez, é possível? Ok. Então vai ser providenciado isso, ok? Na Voxtec rola um e-mail com o link e as implementações novas, detalhados, tá?
Eu quero acrescentar uma coisa aqui. Nós, nas últimas semanas, temos tido muito cuidado com versões beta. Foi disponibilizado para um grupo pequeno de usuários o teste do Twittervox, tá? Mas eu não quis passar pelo pesadelo da mesma coisa que aconteceu com o Cartavox. E agora é o seguinte, as versões beta, elas estão sendo muito controladas. A gente está disponibilizando para um grupo muito pequenininho de usuários, os usuários testam e aí a gente depois lança, porque a minha sensação é que as pessoas estão tão assim ansiosas por novidades e que pegam essas versões. Beta significa o seguinte, não confiável. Beta exatamente significa isso. Pegam versões beta para testar como se fossem perfeitas e depois, nossa, soltam um verbo dizendo, ah, essa coisa está uma porcaria. Né? E é exatamente uma versão porcaria mesmo, uma versão para ser testada, né? Uma versão pré-oficial, né? Então a gente está tendo muito cuidado em lançar versões beta. A gente tem um grupo pequeno de usuários que a gente contactou, não vou dizer o nome para ninguém ficar aqui enchendo o saco deles, né? Que testam os programas e encontram os bugs iniciais. A gente vai lançar uma versão beta agora daqui a poucos dias sobre o Twitter, né? Mas já os erros grosseiros já foram tirados, entendeu? Por esse grupo aí de testadores iniciais, para a gente não ter nenhum pesadelo de noite, nem ser xingado, nem nada disso. Tá?
Professor, meu nome é Alexandre, eu falo de Sarandi, no Paraná.
Desculpa, mas só um pouquinho, porque assim, nós já estamos, já é quase meio-dia, né? Então, a gente precisa limitar essas inscrições, porque senão a gente acaba atrasando muito o período da tarde também, aí fica um pouco difícil a gente dar conta da nossa programação, tá?
Tranquilo.
Então, assim, quem tem pergunta para fazer, vamos tentar ser bem rápido, tá? E assim, só umas duas perguntas aí pra gente encerrar, tá? Porque vai ter sorteio ainda ao final.
Eu só tenho uma pergunta da internet.
Não, peraí, eu tava escrito e tô
até só um pouquinho, porque tem uma pessoa ali que tá com o microfone.
Não, tudo bem, mas só avisando que depois eu tenho uma pergunta da internet.
Professor, é o seguinte, a gente sabe do valor e do trabalho realizado pelo projeto do Oswox. Eu fui uma pessoa que aprendi do Oswox informática através desse programa. E sou muito grato a isso e o esforço de vocês. Mas a minha questão é a seguinte. A gente fala bastante do DOSBox, de implementações, de jogos e tal. Mas e o Monit, professor? como que está essa situação, quando que a gente vai melhorar, quando surgiu o NVDA, eu lembro que na época o senhor analista comentou alguma coisa de estar tentando uma parceria para estar usando ferramentas do NVDA, parcerias com o NVDA para melhorar o Monitvox, depois parece que isso não foi possível. O Monit, realmente vocês falaram uma coisa que eu achei interessante, ele tem aquela questão do JAWS travar e você com o Monit conseguir destravar, ele é bom, eu não abro mão de ter o Monit na minha máquina. Por que não trabalhar um pouco mais em cima do Monit? Como está essa situação? Porque há mais de 3 anos eu vejo falar que teremos novidade e a gente sabe dos problemas que vocês enfrentam, só que o Monit, infelizmente, ainda continua basicamente como estava
3, 4 anos
atrás. Isso é ruim.
Olha só, deixa eu colocar para você de duas maneiras. Primeiramente, convênio com o NVDA. O projeto NVDA hoje ele é sustentado pela Google, não sei se vocês sabem. E aí as atividades de convênio são impossíveis. O que é possível fazer é entrar como colaborador do projeto. Isso não existe nenhuma restrição. Tá? O que nós temos feito com o NVDA, aqui no nosso grupo, é tornar o NVDA acessível a duas coisas que são importantes. A primeira é a linha NTTS, tá? Que é o nosso sintetizador de voz. Tá? Isso é muito importante porque as pessoas não podem utilizar oficialmente o NVDA com Raquel e outras coisas, porque isso é pirata, isso em escola isso não pode. Então a pessoa tem que usar o eSpeak, o eSpeak que vem com ele é muito ruim, é um sintetizador muito furreco. Então a gente na verdade fizemos já, não ficou muito bom, estamos refazendo com a ajuda do Cleverson e Liana e outros amigos, né? O Cleverson deu uma contribuição original, agora outras pessoas estão nos ajudando, né? E a gente deve estar disponibilizando o Serpro.py, que é a adaptação, dentro de poucos dias, assim que a gente terminar de fazer os testes, né? E outra coisa que nós estamos querendo fazer com relação ao NVDA é exatamente a colocação, aproveitando essa experiência do INTTS, nós devemos estar lançando até o início do ano, isso aí já fiz, mas eu só quero lançar quando estiver bem testado, o NVDA com a voz nativa do DOSVox. Vocês vão achar, mas que coisa idiota, né? A voz tão esquisita que é aquela voz. Muita gente gosta muito dessa voz, e com leitores de tela é muito rápido, né? Então, eu fiz uma DLL, fiz uma biblioteca com essa voz para ela poder ser utilizada junto com o NVDA. Se isso vai ser bom, se vai ser ruim, eu não sei. Agora, com relação ao Monit, o que existe hoje é que o Monit realmente foi um projeto que foi praticamente paralisado. Nós fizemos recentemente, por solicitação da Fundação Dorina Nowil, uma implementação de um leitor de telas para Cela Braille. Tá? E nessa implementação que nós fizemos para a Fundação, no início do ano passado, nós colocamos ali algumas coisas que não tem no Monit. Então, assim que a gente tiver um pouquinho de tempo, a gente vai transplantar algumas dessas coisas. Eu posso até dizer que coisas são essas. No leitor da Fundação Dorina, ele lê os campos de entrada, quer dizer, áreas de digitação, bloco de notas, campos de entrada de arquivos, o que nós fizemos para a Fundação Dorina, ele lê aqueles campos. Então a gente vai importar essas rotinas do leitor da Fundação para o Monit. Tá? Mas não posso prometer muito mais do que isso, não. Eu confesso a vocês o seguinte, aquilo que eu falei na palestra da manhã, nosso recurso hoje é extremamente limitado. Né? Hoje nós temos uma excelente oportunidade gratuita, que é o programa NVDA. Né? O que eu acho que eu tenho que fazer é exatamente essa contribuição ao NVDA, que é o que é mais barato para mim, né? E esperar que a gente na comunidade possa agora, no projeto novo com Python, reescrever completamente esse utilitário, reescrever completamente o Monitvox, atendendo agora as necessidades que a comunidade tem, que é o acesso ao Word, acesso ao Internet Explorer, acesso ao MSN e outros programas. Tá? Mas isso não é uma promessa, isso é simplesmente um desejo que a gente cumpra no projeto Serpro. Tá? Não estou prometendo isso, só estou dizendo que é um desejo.
Tem mais alguma pergunta da plateia? Tá, então assim, só mais uma da plateia e a do Diniz. Vamos fazer junto já, né, as duas, que daí o pessoal aqui da mesa também já responde tudo, a gente já encerra, tá?
Bom, eu já estava escrito desde o bloco anterior, que é justamente para votar o Tiago ali. Na hora, Tiago, que você está construindo lá o blog para colocar lá o projeto das Vox, eu acho que seria de bom alvitre você ter lá primeiro um termo de colocação de como colocar aquilo ali e como se utiliza isso como direitos autorais. Porque a gente está passando por uma fase assim antiética em relação ao projeto das Vox. As pessoas acham que o projeto das Vox não é um projeto social e querem transformá-lo num projeto de disputa de capacidade de cada um. Eu sei mais, eu preciso de mais, eu quero mais. Então, eu acho que, para a contribuição do projeto, a gente deveria ter ali alguma coisa que dissesse que esse projeto das Vox é um projeto social e que ele vai ser desenvolvido na medida que os recursos que forem repassados para ele, que tiverem recursos, sejam utilizados realmente com esse fim. E que as pessoas que ali estão contribuindo, elas estão abrindo mão a nível social de tudo que está sendo colocado. Porque a gente tem visto algumas coisas ultimamente que estão assim, frustrantes para a gente que acompanha o projeto das Vox desde o início e que vê que quer se transformar um projeto que é social e que tem para mim, tem um cego no Brasil antes e depois do das Vox. Que eu, por exemplo, eu trabalho com informática desde 1976.
O que você deseja?
E o das Vox realmente mudou a minha vida em relação à minha... a minha experiência de programadora e de analista de sistemas. E isso daí foi um processo. E eu acho que isso, viu, Tiago, na página, deixe isso bem claro, para que não possa parecer que isso aí é de cunho comercial em relação a quem está gerindo o projeto das Vox.
Bom, a pergunta que eu tenho aqui é do Nasiberto Lopes, que inclusive vai palestrar daqui a pouco, acho que amanhã. É o seguinte, ele está dizendo assim, que nós podemos assinar várias revistas e jornais pela internet, porém essas assinaturas, né, conteúdo restrito a assinante que os sites oferecem, requerem a utilização de cookies e de recursos para segurança de login e senha. Ele quer saber como que o WebVox trabalha com isso hoje e qual é a previsibilidade de que o novo projeto em Python Vai trabalhar com isso no futuro também.
Bem, primeiramente vou responder a pergunta da Marilza. É Marilza, né, Salvador? Quanto à página de upgrade, as contribuições, nós gostaríamos de adicionar um termo de adesão para que os usuários assinassem, os que fizessem as contribuições, porque essa questão de direitos autorais é séria. E nós mandaremos por correio, enfim, fazer tudo de maneira bem correta, bem séria e íntegra para que isso não gere problemas futuros.
Marilza, ainda tomando carona, você sabe que do curso de Tutor Vox foram gerados materiais magníficos pelos alunos, materiais fantásticos, né? E uma das decisões que nós tomamos, eu e a Bia, na publicação do livro das Vox que você deseja, foi o seguinte: incluímos ou não contribuições de usuários? Nós, dos usuários não, dos tutores, né, dessas pessoas que eu acabei de ler o nome aqui. Aí a gente falou, não vamos incluir, porque se trata aqui de material de produção individual. E a gente, dentro do projeto das Vox, quer ser perfeitamente ético. Perfeitamente é uma palavra que é impossível você ser totalmente ético. Mas nós queremos seguir uma certa disciplina, né, evitando de tomar para o projeto coisa que é produção individual. Tá. E aí, por essa razão, a gente, quando for fazer o livro em editora, nós vamos eventualmente selecionar desse material que foi disponibilizado, quais os materiais que a pessoa se interessa em colaborar na publicação. Tá? Isso vai ser ainda um tema muito importante. É muito relevante a questão dos direitos. Né? Não quero ser acusado de estar roubando das pessoas cegas o que é delas. Tá? Então, isso é uma coisa que eu quero deixar muito, muito claro. E a outra pergunta foi do Nasiberto. A pergunta do Nasiberto com relação ao Webvox. O Webvox lê cookies sem problemas, tá? Já há muitos anos. O que não quer dizer que todas as páginas da web sejam acessíveis. Normalmente, as páginas do web não são acessíveis por causa de cookies, não. Elas não são acessíveis porque cada vez elas se tornam mais gráficas. E como elas se tornam mais gráficas, são introduzidas nelas detalhes de uma linguagem chamada JavaScript, que torna a sua codificação uma coisa muito, muito complexa. Na versão nova do Webvox, que está sendo criada em Python, rever esse assunto completamente. Tá? Quer dizer, como é que a gente vai acessar a questão do JavaScript? Mas eu confesso a você que eu não tenho uma resposta nesse momento, não. Tá? Talvez a gente utilize uma máquina de processamento do Netscape, eu não sei. A gente ainda não pensou muito bem sobre esse assunto, algum código público, ou talvez até a gente tenha que adquirir alguma licença para fazer isso. Eu não sei a resposta. Mas nós sabemos exatamente das dificuldades que são relativas ao acesso de certas páginas pelo Webvox e estamos tentando encontrar uma solução. Mas assim, então cria um compilador de JavaScript. Só para vocês terem uma ideia da dimensão de criar um compilador de JavaScript, tá? O compilador que é utilizado pela Google no seu software... como é que chama? Leitor, é Chrome. Ele é maior do que o próprio leitor. É maior do que o próprio Chrome. Tá? O código, a última vez que eu peguei para dar uma estudada, só o compilador de JavaScript era maior do que todo o DOSVox. Então não é uma tarefa pequena e é quase impossível a gente pensar nessas possibilidades. Tá. Bom, olha só, eu estava pretendendo fazer aqui uma demonstração para a gente terminar o dia com alguma novidade, né? Estava pretendendo mostrar aqui o jogo de palavras cruzadas, mas eu não sei se as pessoas têm paciência de ver esse troço agora. Ou vamos ver depois do almoço? Depois do almoço, né? Então, tá bom, depois do almoço.
Só uma pergunta. O Dorisvaldo estiver na plenária, por favor, sobe aqui um pouquinho. Eu gostaria, então, de agradecer muito a equipe dos Vox, né, por estar aqui, por ter nos proporcionado, né, essa palestra, por estar informando tudo o que está sendo feito para o DOSVox, que é uma ferramenta tão importante para todos nós. Olha, eu confesso, eu sou uma usuária de DOSVox, assim, que eu sempre que é possível eu uso ele. Eu sei usar os outros leitores de telas, mas a minha preferência é realmente pelo DOSVox e pela sua voz nativa. Tá? Sou apaixonado pelo DOSVox mesmo. Então, agradeço muito mesmo a equipe DOSVox.
Atenção, eu gostaria de, antes de terminar, solicitar o seguinte. Nós lemos aqui os nomes dos participantes do curso Tutor Vox. Tá? Os diplomas estão com o Tiago. Tá? Eu pediria aos participantes do Tutor Vox, que eu li os nomes aqui, que já se formaram, que, por gentileza, se dirigissem a essa mesa aqui à frente para buscar os seus certificados. Quem estiver aqui, por favor, já leve o certificado, que é menos uma coisa para a gente levar de volta para o Rio de Janeiro. Tá bom? Ajuda os bons.